Doutora Luísa, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, pessoal. Tudo certo?
Doutora Luísa, vamos falar um pouquinho então sobre qual o conceito, o que é a obesidade? A obesidade é considerada uma doença?
A obesidade é considerada uma doença, sim. A gente fala que a obesidade é uma doença crônica. Então, isso que é importante a gente comentar, né? Assim como o diabetes, a hipertensão, que é a pressão alta, colesterol alto, são doenças, a obesidade também é uma doença, né? E por que que ela é considerada uma doença? Porque ela traz malefícios, ou seja, traz prejuízo para a saúde, né? E o que é a obesidade? A obesidade é uma condição que cursa com aumento do acúmulo de tecido gorduroso, né? E a gente classifica a obesidade, a gente geralmente diagnostica a obesidade por meio do índice de massa corpórea, que é o IMC que a gente fala, que é um cálculo que a gente faz dividindo o peso pela altura do paciente ao quadrado, né? Então, esse cálculo, esse valor que no, nos oferece esse cálculo, ele consegue nos ajudar no diagnóstico da obesidade. A gente fala que é obesidade quando esse valor do IMC está acima de 5, né? E é importante porque, de fato, é uma doença crônica, porque, de fato, está associada com mais risco de doenças ao longo da vida.
Claro, doutora, qual a diferença para questões médicas, né, para conceitos médicos de diagnóstico do sobrepeso, do peso ideal, sobrepeso e a obesidade?
Então, essa classificação a gente faz de acordo com esse índice de massa corpórea, que é o IMC, né? A gente considera o sobrepeso, o IMC maior do que 25 e menor do que 30, e a obesidade seria o IMC maior do que 30. E por que que é importante a gente diferenciar o sobrepeso da obesidade? Porque a gente sabe que a obesidade, ela ainda tá ainda mais associada com a piora da qualidade da saúde, né? E a obesidade, a gente... Como é o tema até que foi comentado aqui, a obesidade eu trato com respeito, a obesidade de fato a gente precisa tratar. Então, é muito importante a gente conversar sobre isso hoje, para quem observar que percebe que está acima do peso, ou até calcular esse valor de IMC que a gente pode até achar na internet, o cálculo, e tiver acima, é muito importante buscar um médico, pode ser um endocrinologista, um clínico geral, para conseguir receber orientação em como sair desse grau de obesidade, né? Como a gente pode reverter esse quadro, né?
Claro, doutora Luísa, a gente sabe que já é do senso comum, né, que quando a pessoa está num quadro, num diagnóstico, num perfil, ou de sobrepeso ou de obesidade, uma das preocupações, além do peso corporal de uma forma geral, é a circunferência abdominal. A senhora poderia explicar por que que essa circunferência abdominal também deve ser olhada com atenção?
Ótimo, Então, a circunferência abdominal, a gente tem que prestar atenção nela, por quê? Porque ela tá. O que a gente quer medir com a circunferência abdominal, né? Então, quem quiser, até estiver em casa e quiser medir a circunferência abdominal para ver se está aumentada, geralmente a gente fala para a pessoa pegar uma fita métrica, ficar em pé e medir durante quando estiver soltando o ar, então na expiração, você vai medir mais ou menos o ponto, a circunferência, uns 3, 2 centímetros e meio, 5 centímetros acima do ossinho ali do quadril, da crestelia, que a gente chama. E se esse ponto para a mulher tiver maior do que 80 ou para homem tiver maior do que 90, isso mostra que essa circunferência está aumentada, a circunferência abdominal está aumentada. E por que que é ruim ter essa circunferência abdominal aumentada? Porque isso mostra que tem acúmulo de tecido adiposo de gordura nessa região abdominal. E lembrando que essa região também é a região que a gente tem os nossos órgãos, nossas vísceras. Então a gente sabe que a gordura que a gente tem, por exemplo, na coxa, no, na perna, na nádega, nessa região, ela é uma gordura do tecido subcutâneo, ela até protege a gente a certo ponto. Por quê? Porque quando você acumula a gordura nessa região, ela vai para embaixo da pele, uma gordura que não é tão negativa. Agora, quando a gente ultrapassa esse limite de depósito de gordura nesse tecido subcutâneo, a gente começa a depositar gordura nos órgãos. E isso que acaba sendo ruim para o nosso organismo, acaba tendo consequências muito negativas. Então, quando a gente mede a circunferência abdominal, a gente tenta observar, correlacionar esse valor com a chance da pessoa ter, por exemplo, gordura acumulada no fígado, que é a esteatose hepática, em vários outros órgãos. E isso a gente sabe que é muito ruim para a saúde, ter esse aumento da circunferência, ter esse acúmulo de gordura em região visceral. Essa gordura é muito ruim.
Doutora, sobre essa questão de, eu mencionei que no início da entrevista, do próprio, a relação da obesidade com a mortalidade por Covid-19 e outras situações que são um pouco mais novas, né? Porque a questão coronária, a questão do fígado, elas, embora sejam extremamente relevantes, que a gente sempre menciona, elas já são um pouco mais tradicionais, né? Uma preocupação, um alerta que todo ano a gente renova, mas, por exemplo, a gente ficou surpreendido de como, por exemplo, a obesidade interferiu, né, na mortalidade de pessoas que tiveram Covid-19. A gente sabe mais alguma coisa sobre isso, doutora?
Sim, então, a gente considera hoje a obesidade uma doença inflamatória, né? Então, o que, que esse tecido que eu comentei, ele tecido de podre ou de gordura, ele faz? Ele acaba produzindo substâncias inflamatórias que vão fazer com que o corpo tenha como se fosse mais inflamação mesmo. Isso pode alterar até a resposta à infecção das pessoas que têm obesidade. Então, por isso que a gente viu muita gente no Covid, pacientes que tinham obesidade e contraíram Covid, eles tinham maior risco de mortalidade, justamente por isso. Um dos fatores é essa questão de inflamação que as pessoas com obesidade têm. E por isso que é importante, quando você sai do sobrepeso e vai para a obesidade, procurar um auxílio médico, porque a gente sabe que a partir do momento que você tem a obesidade instaurada, o nosso corpo ele lança mão de vários mecanismos que tornam mais difícil sair desse quadro. Então, é muito importante ter um planejamento de tratamento e tudo mais.
Claro, doutora Luísa, uma questão importante também é que a gente vem percebendo que ano a ano a quantidade, né, as estatísticas só aumentam para a obesidade infantil também, ou seja, a obesidade não é um problema só de adultos, né, é um problema de crianças. Como a gente deve lidar com a questão do peso, doutora, de uma forma geral, para a população em geral, mas desde o olhar para a infância?
Então, as crianças, a gente tem que entender que, assim, é muito mudança do comportamento da família, né? Então, parte muito. A criança, ela pode estar acima do peso, ela não vai perceber isso como uma consequência ruim para a saúde dela, né? Então, é muito dos pais perceberem isso e mudarem. Por exemplo, o que a gente orienta é não deixar a criança muito tempo. A gente fala de diminuir o tempo de tela, que é o tempo que a criança fica assistindo TV, fica no tablet, no celular. Então, é bom atentar a isso, fazendo com que as crianças não fiquem tanto nesses dispositivos eletrônicos, né? Cuidar com a alimentação em geral também. Então, isso que eu vou falar da alimentação agora serve tanto para adulto quanto para criança, né? Então, evitar alimentos que são ricos em açúcar refinado, evitar alimentos ultraprocessados. Então, como eu sempre falo, é interessante a gente evitar, a gente preferir trocar o desembalar por descascar. Então, quanto mais fruta, mais coisa natural, comer também até certo ponto é melhor do que ficar desembalando alimentos prontos e ultraprocessados. Então, preferir dar preferência a alimentos mais naturais. Também é um ponto interessante, e praticar atividade física. Então, para as crianças, é muito importante, assim, elas fazerem atividade física. Inclusive, para a criança, é recomendado a atividade física realizar todos os dias, né? Então, os pais estimularem, as famílias estimularem as crianças na prática de atividade física também.
Doutora, nós temos dois grandes mitos, né, que ainda são muito fortes na cultura brasileira em especial, que é aquele lado um pouco mais tradicional de que a obesidade está ligada à boa saúde, né, criança ou a pessoa com a bochecha bem gordinha, rosadinha, uma pessoa saudável, né, nossos pais antigamente diziam come mais um pouquinho para ficar forte, então é uma questão cultural, né, e de um outro lado, mais recentemente, nós temos aí um combate, campanhas fortes contra a gordofobia, o corpo livre, né, de que estar com uma aparência de uma pessoa gordinha não necessariamente tem um indicativo de que ela não esteja saudável. Entre esses dois polos de uma coisa e outra que são culturais no Brasil, o que, que é importante a gente saber, né, entre mitos e verdades, daquilo que realmente é um conceito médico sobre a questão do peso corporal?
É que, assim, ninguém tem obesidade porque quer, né? Então, essa questão da gordofobia, eu acho que a gente tem que desmistificar isso, né? O objetivo aqui, até hoje a gente está comentando sobre isso, não é para falar, para julgar o corpo de ninguém, não é, nenhum momento foi esse objetivo, né? O objetivo, quando a gente fala de obesidade dentro da área médica, é falar de saúde mesmo, né? Então, a gente percebe, o importante é a gente se sentir bem com o nosso corpo, mas saber que também a partir de determinado peso pode ter consequências ruins para a saúde, né? Então, acho que para um polo a gente não pode falar... levar para o extremo de não, meu corpo, né, assim, claro, mas a gente tem que pensar que IMCs, pesos muito altos, vai ter consequência negativa para a saúde, né? Então, acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio, o ponto que a pessoa se sinta bem e que esteja dentro de um peso que, pela classificação, ele seja adequado e não traga consequências negativas para o seu corpo, para o seu organismo, né?
Claro, doutora, uma última pergunta, né, que tem a ver também com essa questão mais cultural, enfim. A gente percebe que muitas pessoas nessa sociedade que quer as coisas um pouco mais fáceis, né? Nós vivemos um tempo de facilidades, né? Então, obviamente que isso se manifesta também na questão de saúde, ou alimentos mais processados, embalados, prontos, e uma cultura também medicamentosa, né? Eu não consigo fazer exercício, não consigo diminuir o peso, então eu faço uma cirurgia bariátrica. A gente percebe que muitas pessoas têm a ilusão, né, embora seja um recurso relevante, né, um instrumento da medicina bem importante, mas muitas pessoas têm a ilusão de que fazendo a bariátrica elas vão para sempre conservar o peso corporal, e não é bem assim, né? Então, tá aí um recurso, mas é importante que as pessoas saibam que tem consequências também à saúde, consequências à vida, precisa para manter o peso de muita atitude, é isso, doutora?
É isso mesmo, a gente fala que assim, a cirurgia bariátrica é um ótimo tratamento, mas ele é um ótimo tratamento quando ele tá muito bem indicado, né? Então, para pessoas que realmente precisam, que tentaram tratamento com medicamento, com médico, com endocrinologista por 2 anos, e não conseguiram, e tem um índice de massa corpórea, que é aquele índice muito alto, a obesidade pode ir muito bem, só que lembrar que a cirurgia bariátrica pode ir muito bem, pode ser um tratamento muito bom, mas ela sempre tem que estar associada a mudanças do hábito alimentar e mudanças do estilo de vida, né? Então, o pilar de qualquer tratamento para obesidade é mudar os hábitos alimentares e o estilo de vida. Então, fazer exercício físico, eu sempre recomendo que qualquer coisa é melhor do que nada. Então, se você perguntou, quanto eu tenho que fazer atividade física? O ideal seria você fazer 50 minutos 3 vezes por semana, que a gente fala que é 150 minutos por semana no mínimo, né? Mas se você fazer 20 minutos de caminhada por dia, já é muito melhor do que não fazer nada, sabe? Então, tem que ter atividade física associada junto com a alimentação. Em alguns casos, principalmente quando a gente fala de obesidade, o tratamento farmacológico é muito importante. Então, a medicação, em vários casos de pacientes com obesidade, ela é muito bem indicada também, sabe? Mas, claro, a medicação tem que ser acompanhada por um médico para você poder definir seus objetivos, quais são suas metas, né? Mas é importante também a gente, até certo ponto, assim, desmistificar. Antigamente, a gente tinha medicamentos para obesidade, assim, que eles eram um pouco utilizados, talvez, assim, não tão bem, e ficou meio com preconceito com o seu tratamento medicamentoso para obesidade, né? Mas o tratamento medicamentoso, cada vez com medicamentos, então com remédios, a gente tem visto que cada vez ele tem tomado mais importância, mas é claro, acompanhado de um médico. Então, eu acho que o recado aqui é a mudança de estilo de vida, que seria alimentação mais saudável, com menos alimentos processados, lembrar, descascar mais alimentos, desembalar menos alimentos, atividade física, quanto você conseguir, qualquer coisa melhor do que nada, e o medicamento, a depender do caso, né, e junto acompanhado por um médico clínico ou endocrinologista, daí a gente entra no tratamento ideal. E se for indicado, é claro, se você fizer tudo isso e não tiver sucesso, daí entra a cirurgia bariátrica, né?
Claro, doutora, muito bem colocado. E por fim, né, pra gente encerrar, a gente sabe que o Brasil é um país de ansiosos, né? E é muito comum, doutora, imagino que no seu consultório aí também muitas pessoas relatam que comem por ansiedade, né, que sentem muita ansiedade, acabam fazendo uma espécie de compulsão alimentar, né? A gente sabe que isso existe também. Associar tratamentos ou psicológicos ou psiquiátricos no processo de emagrecimento pode ser útil também, doutora?
Sim, pode ser muito útil, É bem comum, assim, a gente tem uma questão, né, até certo ponto cultural, assim, a gente tá triste, a gente fala, não, vou comer alguma coisa pra me animar. Eu tô feliz, aí como que a gente comemora alguma coisa? Vamos fazer um jantar. Então, a gente liga muito a alimentação com a emoção, né, que a gente até fala que é o comer hedônico, né. Em vários pacientes, assim, eu percebo que tem muito essa questão de comer por estarem mais ansiosos, ou comer por estar mais tristes. Então, nesse sentido, é muito importante também acompanhar com um psicólogo ou com um psiquiatra, né? Às vezes até junto. Por isso que é muito importante, no tratamento da obesidade, vai entrar eu, por exemplo, como endócrino, entra também um psicólogo, depender, nutricionista, um educador físico. Então, a gente precisa de várias medidas juntas para a gente poder ter um tratamento adequado.
Verdade. Doutora, muito obrigada. Se alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado, a senhora ainda gostaria de mencionar, fica um espaço aberto aqui para isso.
Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é bem importante, assim, então a gente pensar que, pra gente começar a entender a obesidade como uma doença, como uma condição crônica mesmo. E por isso a gente precisa de tratamento, né? Então, quem estiver nessa situação, procure uma ajuda de um médico para planejar um tratamento, para avaliar se tem necessidade de algum tratamento medicamentoso, né? Eu acho que é isso.
Perfeito. Doutora Luísa, muito obrigada pela presença. Um forte abraço e até a próxima.